partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Maranhão registra o segundo crime de feminicídio de 2025 em aldeia indígena. Homens são executados dentro de casa durante a madrugada na cidade de Coelho Neto. Perícia identifica mais uma vítima retirada do rio Tocantins. E as buscas pelas vítimas do desabamento da ponte devem ser suspensas nesta quarta-feira. Confira também, São Luís tem o 12º metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras. E direto de Brasília, informações sobre os atos de 2 anos do 8 de janeiro com manifestações em favor da democracia. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quarta, 8 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Os alertas laranja e amarelo emitidos pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mudaram de atuação sobre o Maranhão. Da manhã desta quarta até amanhã desta quinta-feira, o alerta laranja de perigo para chuvas e trovoadas atinge cidades mais ao centro e norte maranhense. Ao todo, 179 cidades estão inseridas nesse alerta, incluindo a capital São Luís e as cidades de Afonso Cunha, Alcântara, Najatuba, Axixá, Barra do Corda, Barreirinhas, Bequimão, Carutapera, Caxias, Chapadinha, Coroatá, Humberto de Campos, Penalva, Santa Inês, São Bento, São João dos Patos e Tutóia. Já o alerta amarelo de perigo potencial foi emitido para 69 municípios situados mais ao centro-sul do estado, entre eles Alto Parnaíba, Balsas, Carolina, Estreito, Fernando Falcão, Fortaleza dos Nogueiras, Imperatriz, Mirador, Pastos Bons, São Bernardo, São Raimundo das Mangabeiras e Timon. Em São Luís, hoje, tempo parcialmente nublado, nuvens altas e possibilidade de chuva fraca a qualquer momento. A temperatura máxima na capital maranhense segue na casa dos 29 graus. Mesma máxima de Imperatriz, que hoje tem previsão de chuva durante toda esta quarta e que pode vir acompanhada de trovoadas à tarde. A perícia criminal do Maranhão confirmou nesta terça-feira a identidade de uma das vítimas encontrada no rio Tocantins após a queda da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao estado do Tocantins. Trata-se de Alessandra do Socorro Ribeiro, de 50 anos, natural de Palmas, no Tocantins. A vítima era professora da rede municipal de ensino da cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, a identificação dela foi possível por meio de um exame de DNA realizado pelo Instituto de Análise Forense em São Luís. Alessandra viajava com o marido, Salmão Alves Santos, de 65 anos, e o neto, Felipe Ribeiro, de 10 anos, em uma caminhonete S10 de cor preta. Os corpos do marido e do neto ainda seguem desaparecidos. De acordo com a perícia, o corpo de Alessandra foi resgatado do rio Tocantins na última sexta. Até o fechamento desta edição, das 17 pessoas desaparecidas, 14 haviam sido encontradas sem vida e 3 seguem desaparecidas. E as buscas pelas vítimas do desabamento da ponte devem ser suspensa nesta quarta-feira. Quem explica melhor para a gente é o repórter Madison Euler.
Pouco mais de 15 dias do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao estado de Tocantins, as buscas pelos corpos das últimas 3 vítimas, ainda não localizadas, serão suspensas. Mas podem ser retomadas caso surjam novas informações que contribuam para a localização das vítimas. Segundo a Marinha do Brasil, a medida é necessária porque a partir desta quarta-feira as comportas da barragem da usina hidrelétrica de Estreito precisarão ser reabertas por causa do aumento do nível do reservatório e do aumento das chuvas na região. Desde o último dia 5 de janeiro, a força-tarefa formada por militares da Marinha, entre eles mergulhadores especializados, além de profissionais do Corpo de Bombeiros de pelo menos 4 estados e do Distrito Federal, estavam empenhados em uma varredura minuciosa no leito do rio Tocantins. A ideia é não deixar nenhuma lacuna de cobertura, mesmo nas áreas já exploradas. Em relação à carga de produtos tóxicos que foi parar no fundo do rio com a queda dos caminhões, o IBAMA informou que aguarda um relatório oficial da empresa Pira Química, com previsão de entrega para esta quinta-feira. Foram confirmadas duas fissuras no tanque do caminhão, que continha 23 mil litros de ácido sulfúrico. Já a empresa Videira, responsável pelo segundo caminhão, carregado com 40 mil litros de ácido sulfúrico, o IBAMA informou que aguarda análise de riscos para a retirada do caminhão, que está com o tanque aparentemente intacto. A corporação Sumitomo, responsável pelo terceiro caminhão que carregava agrotóxicos, já contratou uma empresa especializada para a retirada dos galões que estão no fundo do rio. Órgãos ambientais continuam realizando a análise da água do rio Tocantins desde a queda da ponte e até o momento os parâmetros de qualidade da água continuam dentro da normalidade e também não foi constatado impacto à fauna local. O colapso da ponte que cruzava o rio Tocantins e ligava as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, fez com que pelo menos 10 veículos que transportavam 18 pessoas caíssem no rio. 14 mortes já foram confirmadas, apenas Jairo Silva Rodrigues foi resgatado com vida. Ele perdeu a mulher e a filha na tragédia. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Trânsito.
Duas carretas colidiram na tarde dessa terça na BR-316, no povoado Buriti Corrente, entre as cidades de Codó e Caxias. Chovia muito no momento do acidente e, apesar do forte impacto, não houve feridos. Após a colisão, as carretas ficaram imobilizadas sobre a via, bloqueando o fluxo de veículos na rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, orientando o trânsito até a liberação total do trecho interditado, que ocorreu por volta das 2 horas da madrugada de hoje. A seguir, Maranhão registra o segundo crime de feminicídio de 2025 em aldeia indígena.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Uma mulher indígena que ainda não teve o nome divulgado foi encontrada morta numa rede na tarde dessa terça-feira na aldeia Canabrava, situada entre as cidades de Grajaú e Barra do Corda. De acordo com informações da polícia, o principal suspeito do crime é o próprio companheiro da vítima, identificado como Edivaldo Bezerro, mais conhecido como Xuxa. Ele segue foragido. A polícia civil investiga o caso e o que teria motivado o crime. Com este, já são 2 registros de feminicídio no Maranhão em 2025. O primeiro caso teve como vítima a Fran, morta em sua residência no bairro São Raimundo, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, na última segunda-feira. O Maranhão registrou, no ano passado, 68 ocorrências de feminicídio e 50 no ano de 2023. Polícia prende filho que expulsou a própria mãe idosa de casa. Repórter Lemos.
De acordo com o tenente Lacerda, do 17º BPM, policiais avistaram a viatura e pediram ajuda falando sobre o que estava acontecendo. Quando o homem, que não teve o seu nome revelado e que foi preso, descobriu-se que ele era reincidente contra a mesma vítima. O militar também falou sobre a arma apreendida com o agressor. Foi apreendido um punhal que estava em posse dele. Foi apresentado também na delegacia junto com ele. Ele foi apresentado sem lesões corporais porque a gente trabalha dentro da legalidade, disse a autoridade policial. Ainda em Codó, 17º BPM já tem novo comandante. Assumiu nesta terça-feira, dia 7, o comando do 17º BPM Codó e Timbiras, o tenente-coronel Jadiel. Ele tem 31 anos de polícia militar e já esteve em várias regiões do Maranhão prestando serviços aos cidadãos e cidadãs do Maranhão. Disse que vai analisar a rotina do 17º BPM e elogiando o trabalho feito pelo tenente-coronel Joanilson Guzmão Mota, seu antecessor. Disse que vai adequar ao seu modo de operação apenas aquilo que for necessário. Repórter Lemos, de Codó, para a Central de Notícias Brasil.
Na cidade de Coelho Neto, distante a 385 quilômetros de São Luís, dois homens com diversas passagens pela polícia foram mortos dentro de casa a tiros por volta das 3h20 da madrugada dessa terça no bairro Parque Amazonas. Duas mulheres que também estavam na residência ficaram feridas. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens invadiram a residência efetuando diversos disparos de arma de fogo. As vítimas ainda tentaram se esconder num cômodo da casa, mas foram alcançados pelos atiradores. As vítimas fatais foram identificadas como Francisco de Assis Alves dos Santos e Francisco Rafael Ivo. Ambos tinham passagens pela polícia por participação em homicídio e se apresentavam como membros da organização criminosa denominada PCC, o primeiro comando da capital. As duas mulheres feridas foram identificadas como Eleia Maria Monteiro Brito e Patrícia Vieira dos Santos. Elas foram socorridas e levadas para a UPA da cidade, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Após a ação criminosa, os atiradores fugiram e até o fechamento desta edição não haviam sido identificados ou capturados. Condenado por estupro de criança, é preso na cidade de Imperatriz. Repórter Taliana Luiz.
Um condenado pela Justiça do Maranhão pelo crime de estupro de vulnerável praticado no ano de 2016 foi preso nesta terça-feira na cidade de Imperatriz. A vítima, segundo a polícia, tinha 10 anos na época do crime e era da família do condenado. A prisão ocorreu no bairro Ouro Verde. Segundo o delegado Alex Coelho, que é responsável pelo caso, o homem havia sido preso em março de 2022 devido ao mandado de prisão expedido pela primeira comarca cível de Imperatriz. Na época, o homem era funcionário público municipal e foi preso no seu local de trabalho. Ao ser autuado, ele recorreu da decisão e passou a responder o crime em liberdade. Após análise do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, foi expedido novamente o mandado de prisão definitiva, condenando o homem a 13 anos, 3 meses e 22 dias de prisão em regime fechado. A Polícia Civil, em posse da decisão judicial, deu sequência nas investigações e conseguiu localizar e prender o autor do crime. Após as formalidades legais na delegacia, o preso foi encaminhado para a unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
A seguir, a gente fala sobre as regras da CNH, porque o prazo para fazer a prova prática é prorrogado em 90 dias.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor, e hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia.
voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Delegacia de Santa Rita volta a funcionar em regime de plantão. Da região, nosso correspondente Cristiano Dias.
Com a medida, o público pode registrar ocorrências ou buscar apoio na unidade durante o período da noite, nos fins de semana e também nos feriados. A reabertura da delegacia em regime de plantão foi possível graças à parceria da Polícia Civil com a Prefeitura de Santa Rita, que deu o total suporte para que essa demanda antiga da população viesse a ser efetivada. De acordo com o delegado Edinaldo Santos, que passa a responder pelas delegacias de Santa Rita e Bacabeira, a população se sentirá mais segura com o trabalho da Polícia Civil durante as madrugadas. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
E o prazo para fazer a prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação é prorrogado em 90 dias. Quem explica para a gente é o repórter Marquesan Araújo.
Os brasileiros que estão na fila para fazer a prova prática, que dá direito à Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, contam com um novo prazo para a conclusão desse processo. Isso porque a Justiça Federal estendeu o período em 90 dias. A determinação foi estabelecida após o ingresso de uma ação judicial por parte da Associação das Autoescolas do Estado de São Paulo. De acordo com a entidade, mais de 90 mil pessoas ainda se encontram nessa situação no país. Os estados de Goiás e de Minas Gerais respondem pela maior demanda. Com isso, os candidatos que deram início ao processo para a retirada da CNH a partir de 20 de março de 2019 têm até o dia 31 do mesmo mês de 2025 para concluir o processo. É importante destacar que a medida é válida para quem já emitiu o certificado de conclusão das aulas práticas até 31 de dezembro do ano passado. Reportagem Marquesan Araújo.
Política.
Direto de Brasília, nosso correspondente Adilson Souza traz os detalhes sobre os atos de 2 anos do 8 de janeiro com manifestações a favor da democracia.
8 de janeiro, onde justamente completa 2 anos depois dos atos terroristas contra a democracia, que foi os atentados envolvendo golpistas que destruíram pertences, obras de artes e parte da estrutura física do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O presidente Lula convocou coalizionários políticos e a população em geral para participar de um grande ato que está sendo considerado um abraço pela democracia que irá acontecer, que acontece aqui em Brasília. Aconteceu na parte da manhã, por volta de 11h30 até o meio-dia, um grande abraço da democracia na Praça dos Três Poderes, simbolizando a volta da democracia depois dos atentados do 8 de janeiro. Na parte da manhã, logo cedo, o presidente da República entregou de volta aos visitantes e às pessoas que trabalham no Palácio do Planalto obras de artes importantes que fazem parte da história do Brasil, como o relógio imperial, que foi doado pelo Dom João VI, e também aquele quadro valiosíssimo pintado por Divo Cavalcante, As Mulatas. Tantas outras obras doadas por instituições e também personalidades internacionais e chefe de Estado. São as informações direto de Brasília, Adilson Souza, para o Jornal Central.
A seguir, São Luís tem o 12º metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui
Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Uma pesquisa da Fipzap de venda residencial apontou que entre as capitais com metro quadrado médio mais caro do país estão Vitória no Espírito Santo, Florianópolis em Santa Catarina e São Paulo. São Luís foi a 12ª capital brasileira com maior valor de metro quadrado no patamar de R$ 7.440 a média. No Nordeste, a capital maranhense ocupa a 4ª posição, ficando atrás apenas de Maceió, Recife e Fortaleza. O valor, segundo a pesquisa, é calculado com base em informações da amostra de anúncios de imóveis residenciais disponibilizados para venda em dezembro de 2024.
Serviços e utilidade pública.
A gente volta a falar sobre a pesquisa do Procon Maranhão acerca dos itens de material escolar no comércio da Grande São Luís, porque essa variação pode ser grande entre uma loja e outra. A gente vai saber o porquê.
Mês de janeiro é a época onde se inicia as compras para o ano letivo e um período onde os pais e responsáveis devem estar atentos também ao bolso. O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão divulgou pesquisa de preços de material escolar para orientar o consumidor. Foram pesquisas de mais de 400 itens escolares, como agendas, apontadores, borrachas, canetas, cadernos, entre outros. A pesquisa de preços foi realizada em 6 estabelecimentos comerciais de São Luís, entre livrarias e redes de supermercado da capital.
Então, nós pesquisamos entre o dia 5 e dia 7 de janeiro mais de 400 itens em estabelecimentos aqui na Grande Ilha e nós conseguimos encontrar uma variação de mais de 300% em alguns itens. Então, o que demonstra para o consumidor como é importante pesquisar e como essa pesquisa é uma ferramenta para garantir a economia do consumidor maranhense.
Segundo a presidente do Procon, os estabelecimentos que foram visitados pelo órgão foram notificados para que repassassem os valores dos itens aos fiscais durante a pesquisa, para constatarem possíveis abusividade de valores. Entre todos os itens, o que apresentou maior variação de preço foi o apontador com depósito da Mini, com uma diferença de 312,50% entre os valores de uma livraria, onde custava R$ 9,90, e de uma papelaria, onde custa R$ 2,40.
Essa variação de preços, né? Então a formação do preço do produto, ela depende de vários fatores. Então uma loja de shopping, ela tem custos diferenciados do que uma loja no centro. Então tem um IPTU diferenciado, paga condomínio, paga determinadas taxas dentro do shopping. Então ela vai repassar esses valores para o produto que é vendido dentro da sua loja.
O Procon orienta ainda sobre a pesquisa de preço que o consumidor deve fazer antes de sair de casa. E qualquer suspeita de abuso de valor deve denunciar ao órgão. Para ter acesso ao calendário de pesquisa, basta acessar o site oficial do Procon Maranhão.
E as feiras da agricultura familiar em locais de trabalho têm fortalecido a economia local e rendendo mais de R$ 800 mil ao comércio maranhense. Jalbe Pereira.
Moradora da comunidade Mata, em São José de Ribamar, Margarida Melo trabalha em uma pequena propriedade rural, onde retira o sustento da sua família. A agricultora familiar diz que além de produzir os produtos, também é importante encontrar os compradores certos.
O que influenciou bastante, que influencia bastante na gente pequeno, são as boas amizades que a gente tem, porque aí eles trazem esse convênio para a gente tem o auxílio do Banco do Nordeste, e assim vai expande e cresce. Eu, graças a Deus, com a ajuda da AGEB, depois de 4 meses para cá, que eles vieram aqui, me deram uma força muito grande, porque arranjaram feira para mim, trouxeram muda para mim.
As feiras acontecem de forma regular em secretarias e outros órgãos estaduais. A iniciativa resultou em uma movimentação financeira superior a R$ 838 mil somente no ano de 2024. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, foi um dos locais que recebeu a ação. O secretário da pasta, Murilo Andrade, diz que essa parceria traz benefícios, tanto para os produtores quanto para os consumidores.
Com certeza, é um grande incentivo para os agricultores e também bom para os nossos servidores. Então a gente une o útil ao agradável. A gente atende a necessidade do agricultor familiar, vendendo todos os seus produtos, e ao mesmo tempo a gente atende a necessidade dos nossos servidores, que compram um produto bom, barato e de qualidade.
Já o presidente da AGERP, Sandro Montenegro, reforça que a ação é uma determinação do governador Carlos Brandão para levar mais qualidade de vida aos maranhenses.
Nós iniciamos nosso trabalho por um norte. E esse norte é a orientação do nosso governador Carlos Brandão, que pretende promover a vida dessas pessoas, melhorar a vida das pessoas. E nós da AGERP estamos fazendo a nossa parte. A gente está levando os produtores, os agricultores familiares, orientando esses agricultores com tecnologias, com capacitação, desde a produção até a comercialização.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
De apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Em 2023, mais da metade das mortes no trânsito foram com motos. No Maranhão, 70% dos leitos de UTI de hospitais públicos estão ocupados com vítimas de acidentes. Envie para um amigo que anda de moto. Paz no trânsito começa por você. Uma campanha do Detran.